Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Seja muito bem-vindo. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos notícias do mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura e também a poesia de Pedro Paulo de Sena Madureira. Vamos juntos! O Prêmio São Paulo de Literatura anunciou na última semana os vencedores da edição desse ano. Fronte, de Edmilson de Almeida Pereira, publicado pela editora Nós, foi escolhido como o melhor romance do ano de 2020. E Morgana Kretzmann, autora de Ao Pó, da editora Patuá, foi a vencedora da categoria Melhor Romance de Estreia do ano de 2020. Cada ganhador receberá R$200 mil. Edmilson de Almeida Pereira, além de professor de literatura na Universidade Federal de Minas Gerais, tem mais de 30 anos dedicados à poesia e vários livros publicados. Em 2020, ele lançou seu primeiro romance, O Ausente, pela Relicário, livro que é finalista do Prêmio Oceanos. Em Fronte, Edmilson narra a trajetória de um homem nascido na miséria e que sobrevive do que encontra no lixo. Ele se constitui a partir dos escombros de uma cidade hostil e monta, peça por peça, o mosaico da sua subjetividade com os estilhaços de uma vivência de violência, abandono e desigualdade. Morgana Kretzmann é atriz, roteirista e produtora cultural e, em Ao Pó, conta a história de vingança de uma mulher, Sofia, que sofreu abuso sexual na infância. A narrativa de Morgana prende a atenção do leitor e o leva a refletir sobre as mais dramáticas experiências da condição humana. Morgana, fala um pouco dessa trama para a gente.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês. O romance Ao Pó, ele trata de um tema um tanto espinhoso, um tema difícil. Ele fala sobre abuso infantil, sobre pedofilia. A história é narrada em primeira pessoa e conta da trajetória de Sofia, uma menina que é abusada pelo tio na infância, na pequena cidade de Tenente Portela, no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. E depois a irmã dela, mais nova, também é abusada por esse tio. Sofia, quando já adulta, percebe que há uma oportunidade de fugir daquele lugar e daquele fantasma que se torna o tio dela, ela sai de Tenente Portela e vai para o Rio de Janeiro tentar ter uma vida normal. Porém, não só o fantasma do tio, como outros fantasmas começam a aparecer na vida de Sofia e persegui-la. E então, nessa caminhada de fuga e de busca, Sofia se vê num momento em que ela tem que fazer um acerto de contas com o passado, voltar à sua cidade natal e enfrentar tudo isso que lhe causou mal. É sobre isso, então, esse livro. Eu espero que vocês comprem o Ao Pó, leiam a história de Sofia e divulguem ela, porque precisamos não só divulgar e falar sobre esse tipo de assunto, que é espinhoso, mas também por ser um livro que vem de uma editora independente, guerreira, que é a editora Patuá, e que precisa vender seus livros para se manter. É isso. Um bom final de ano a todos e um abraço.
Ao Pó, de Morgana Kretzmann, da editora Patuá, pode ser encontrado nas livrarias, portais da internet e também no site editorapatuá.com.br por R$40. Tenho mais detalhes sobre essas duas obras lá no Instagram. Use a hashtag Dicas Autores e Livros. E o Autores e Livros de hoje traz uma série de dicas de leitura e lançamentos para que você possa se organizar e escolher uma boa leitura para o mês de dezembro. A gente começa com uma dica infantil de um livro que fala sobre castelos. Em Castelos, José Roberto Toreiro e Ivo Minkovicius trazem mais de 30 castelos divertidos, inusitados e criativos, como o Castelo Cabeludo, o Otimista, o Transparente, o Fedido, o Gostoso, e o Castelo de Lá e o Castelo de Cá. Quem fala mais desse livro para a gente é o autor, José Roberto Toreiro.
Oi, o meu nome é José Roberto Toreiro e eu vim aqui para falar do meu livro novo, Castelos. Bom, antes uma apresentaçãozinha, eu tenho 58 anos, fiz 52 livros. O primeiro é O Chalaça, do distante ano de 1994, e o último é O Diário do Bolso 5, Mil Dias que Foram Noites. Ou seja, comecei falando de um pilantra charmoso e acabei falando de um pilantra nada charmoso. Mas ó, o próximo livro é o Castelos. Esse livro nasceu de um jeito interessante. Quer dizer, todo livro nasce de um jeito interessante, né? Ele sempre tem nascimentos engraçados. Esse foi o seguinte. Toda noite eu contava uma história de castelo para o Matias dormir. E aí comecei a anotar essas histórias, né? Fui anotando, elas foram se evoluindo, foram crescendo. Eu ia modificando, às vezes contava a mesma história, mas mudava o final no dia seguinte e tal. E depois de um tempo, eu tinha um tantão de histórias. Joguei fora as ruins, né, que, claro, eram a maioria, mas fiquei com umas 30 e tantas bacanas. E achei que dava um livro. Mandei as histórias para o Ivo Mincovícios, que acabou sendo o parceiro perfeito para o livro, porque ele é um arquiteto formado pela FAO, mas que abandonou a arquitetura para virar ilustrador infantil. Então ele fez castelos espetaculares, né? Lindos e engraçados ao mesmo tempo. E o livro acabou se empolgando com essas imagens tal, e virou um livro horizontal, daqueles grandes, né? 28 centímetros por 21, então aberto ele tem mais de 0,5 metro de tamanho. Pode não ser um grande livro, mas certamente é um livro grande, o que já é alguma coisa. O livro está em pré-venda no Catarse, que é um jeito muito interessante de você chegar para o seu público, de você não depender de editora e tal. Então, para participar, é só você entrar no site do Catarse, digitar Castelos, que você chega lá e aí escolhe a sua recompensa e tal. Há várias recompensas, um livro, dois, cinco, um livro com um caderno de atividades para educadores, tem reproduções dos castelos também, enfim, tem uma grande variedade de recompensas. Aliás, falando nisso, tem uma coisa bacana no projeto, que a cada 100 apoios a gente vai dar 10 livros para bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas ou escolas públicas, que é um jeito da gente espalhar o livro para mais gente, né? Enfim. O livro está pronto, vai ter 64 páginas coloridas, lindonas, e eu espero que vocês gostem. Tchau.
Castelos, de José Roberto Toreiro e Ivo Mincovícios, tem 64 páginas, formato especial, lançamento da padaria de livros e está no Catarse, catarse.me/castelos. A editora Ponto Edita publicou uma antologia que reúne 3 escritos raros de Zelda Fitzgerald. Artigos e textos jornalísticos traz ensaios, contos e resenhas que mostram as diversas facetas da autora americana. A edição mescla os textos de Zelda com intervenções artísticas da autora Clara Verbuck e da cartunista Bruna Maia. Completa a edição um ensaio crítico exclusivo escrito por Marcela Lanius, doutora em estudos da linguagem pela PUC-Rio e uma das principais pesquisadoras da obra da autora americana. Artigos e textos jornalísticos traz o livro mais recente de Meu Marido, uma debochada resenha de Os Belos e Malditos, na qual Zelda ironiza o fato de páginas desaparecidas de seu diário ressurgirem no romance de Scott, e o conto O Iceberg, publicado no jornal literário da escola onde ela estudava, redescoberto em 2013 e até agora inédito em livro. Escrito quando Zelda tinha por volta de 17 anos, o conto retrata e desafia com ironia fina os papéis que a conservadora sociedade americana do início do século XX esperava das mulheres. Em edição caprichada, com capa dura, papel especial e projeto gráfico impecável, artigos e texto jornalístico de Zelda Fitzgerald está disponível no site da editora pontoedita.com por R$ 159. Usando um clichê, vale cada centavo. Excelente para se ter em casa ou para dar de presente neste final de ano. Nossa outra dica de hoje é Maravalha, de Cláudio B. Carlos, poeta, prosador, editor e comunicador, parceiro na Rádio Arte Viva, que também apresenta o Autores e Livros. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora como explica o Cláudio B. Carlos para o Autores e Livros.
Olá, Anderson e amigos da Rádio Senado, do Autores e Livros, esse programa tão importante para a nossa literatura. Maravalha, uma novela grunge gaudéria, se passa em uma única noite, do final da tarde, início da noite de um dia, até o início da madrugada do dia seguinte, numa típica cidadezinha do interior gaúcho. Eu não deixo claro que cidadezinha é essa, mas alguns leitores já a identificaram. Maravalha apresenta uma pequena fatia, mas muito movimentada, da vida de dois jovens, adolescentes, pouco mais que isso, de caráter duvidoso, digamos assim. Tudo se passa dentro de um bar, numa noite gelada do rigoroso inverno gaúcho. Figurinhas carimbadas da cidade entram e saem do bar enquanto os dois personagens principais, os jovens, bebem e fumam muito e tentam achar uma solução para o imbróglio em que um deles se meteu. É uma trama tensa e muito engraçada, escrita favorecendo o linguajar típico do gaúcho com suas tiradas. Há, no livro, muitas referências musicais, o que torna fácil a identificação temporal da história. Tecnicamente, Maravalha é uma novela, mas como o mercado editorial hoje em dia trata tudo o que é maior do que conto como romance, o livro saiu como romance. É um livro pequeno, de leitura rápida, tem 152 páginas num formato alternativo, 12x18. O livro, como objeto, é muito bonito. É um trabalho do Ângel Cabeza, que criou capa e projeto gráfico, com ilustrações do Otaciel Melo. Bom, Anderson, acho que é isso. O livro pode ser adquirido comigo em minhas redes sociais, é só procurar por Cláudio B. Carlos ou então pelo e-mail da Saraqua Edições, saraquaedições@gmail.com. Obrigado, Anderson, pelo espaço. Forte abraço aqui do Rio Grande do Sul para os amigos.
Maravalha, uma novela grunge gaudéria, publicado pela Saraqua Edições, tem 154 páginas e está à venda no site saraquaedições.com. Ainda dentro do espírito do mês da consciência negra, eu falo agora de Todos os Olhos em Mim, da jornalista Aline de Campos, livro que discute racismo nas relações interraciais. O livro é resultado de um trabalho de conclusão de curso em jornalismo e reúne diferentes passagens e histórias na vida de cada uma das pessoas ouvidas para a construção da obra, que, segundo a autora, é indicada às pessoas que não compreendem a importância da discussão sobre raça no país. Eu leio agora para você um trechinho desse livro. Fulano é negro, casou com branco, esse aí ascendeu na vida. Foi essa frase, repetida por seus familiares inúmeras vezes desde sua infância, que fez com que Júlia buscasse embranquecer sua identidade como uma meta de vida. Embranqueceu sua pele, para alguns tons mais claro, adotando a descendência indígena. Repetia essa afirmação aos outros, mas não com a mesma frequência com que repetia para si mesma, como um mantra. Com padrão característico da negra tipo exportação, nariz fino, cabelos pretos, cacheados, não crespos, e lábios mais finos, para sua família, tinha o futuro nas mãos, e esse futuro era branco. Cresceu com a orientação de que europeus gostam de negras e que deveria se casar com um. Por esse motivo, se relacionou com homens brancos a vida toda. Todos os Olhos em Mim, de Aline de Campos, pode ser comprado através do site da Quintal Edições, loja.quintaledições.com.br. E você sabe como surgiu o Dia da Consciência Negra? Estela Vaz, da equipe da Biblioteca do Senado Federal, conta pra gente.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Saudações, Anderson, e a todas e todos que acompanham Autores e Livros. Meu nome é Estela Maria Vaz, bibliotecária na Biblioteca do Senado Federal. Hoje falaremos um pouco sobre o mês da consciência negra e o 20 de novembro, que em 2021 completa 50 anos. A data remete à história de quatro jovens de Porto Alegre, os fundadores do Grupo Palmares. Antônio Carlos Cortez, Oliveira Silveira, Vilmar Nunes e Ilmo da Silva, inconformados com a situação dos negros no Brasil, propuseram que houvesse um dia no calendário para a população refletir sobre a questão racial. Eles não concordavam com o 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, e consideravam que 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi dos Palmares, simbolizava com real justiça a luta dos negros pela liberdade total. Foi então na capital gaúcha que eles idealizaram e comemoraram pela primeira vez, em 1971, o Dia da Consciência Negra. Já em 1978, o Movimento Negro Unificado, MNU, com sede em São Paulo, também fez um manifesto aderindo à proposta do Grupo Palmares. A data acabou virando referência em todo o país, feriado em muitas cidades, embora ainda hoje não seja feriado em Porto Alegre. A história de como o 20 de novembro virou o Dia da Consciência Negra é contada também por um de seus idealizadores, o poeta afro-gaúcho Oliveira Silveira, no livro Educação e Ações Afirmativas, Entre a Injustiça Simbólica e a Injustiça Econômica. Esse livro compõe o acervo da Biblioteca do Senado. Aproveitamos também para destacar uma parceria da biblioteca com um grupo de trabalho de afinidade de raça do Senado Federal, que teve como uma de suas ações nesse mês o lançamento da página do Observatório da Representação Étnico-Racial e de Gênero no Congresso Nacional e em Assembleias Estaduais. A página tem por missão coletar e sistematizar o perfil da representação racial e de gênero nos legislativos brasileiros. Ela conta também com uma seção de indicação de publicações do acervo da biblioteca, dividida por assuntos, tais como discriminação racial, equidade de gênero e movimento negro. Deixamos o nosso convite para que confiram a página e as publicações destacadas e aprofundem os seus estudos sobre o tema. Um abraço!
Se você ainda não conhece, eu te indico o site da Biblioteca do Senado, senado.leg.br/biblioteca. Faça uma visita e veja quanto material importante você encontra lá. A gente faz agora um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais dicas de leitura e lançamentos aqui no Autores e Livros.
Estamos apresentando Autores e Livros.